Eclesiastes, capítulo de número 3, a partir do versículo 1, diz assim: para tudo há uma ocasião certa, e há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Amém? Pode se sentar glorificando a Deus? Glória a Deus.
Aleluia!
Vamos, que época boa a gente está vivendo agora, né? Dezembro, né? Quem gosta do mês de dezembro aqui? O restante não gosta? Mas você gostando ou não gostando, dezembro vai existir, não vai deixar de existir do calendário mesmo, né? Então, assim, mas assim, é uma data muito legal, uma data muito gostosa. E a gente está vivendo aí, vivendo a campanha da família, né? Durante o mês de dezembro, toda a gente falando sobre família, tal, batendo em cima disso nas quartas-feiras. E uma palavra sendo ministrada melhor do que a outra, e nós recebendo de Deus e entendendo que a nossa família é o nosso maior ministério. Não existe sucesso profissional ou material que compense o fracasso de uma família. A nossa família é o nosso maior ministério. E a gente, quando a gente entra no mês de dezembro, a gente tem mania de falar assim: o ano já acabou. Já prestaram atenção nisso? Chegou em dezembro, você vai falar assim: não, o ano já acabou. E na maioria das coisas que nós trabalhamos, que nós vivemos aí, ou repartições, você fala assim: não, só ano que vem agora. Agora está tudo parado, você não resolve mais nada agora. Agora é só ano que vem. Só para você ter ideia, eu fui levar o meu carro para fazer um orçamento de um serviço semana passada. O cara falou: rapaz, agora é só ano que vem. Já paramos agora, só volto no outro ano. E para tudo a gente vai vendo esse tipo de coisa. E a gente, o Johri, na oportunidade que ele teve aqui, ele falou um pouquinho sobre metas, né? Quem colocou meta aqui para o ano de 2015? Restante não colocou, foi na onda, tá? Quem conseguiu cumprir a meta? Alguns, a maioria, né? Mais ou menos, tal. Mas para você ver como que é difícil cumprir uma meta. E eu, parado, olhando para isso tudo, eu também fiz metas. Eu também fiz planejamentos. Em casa a gente sentou, sentamos eu, a Vanessa, a gente falou: esse ano 2015 vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, tal, né? Vamos resolver isso, vamos comprar isso, aquilo outro, vamos terminar de fazer isso, tal, tal, tal. E no meio do ano, as coisas foram tomando outro rumo, assim, e a gente não conseguiu realizar as nossas metas. Isso pra gente, às vezes, é um pouco frustrante, porque a gente para e olha assim: poxa, acabou um ano, e o que que eu fiz? Mas eu queria perguntar para os irmãos: o que é que muda quando passa para o dia 31 ou dia 1º? 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Só um dígito no calendário, nada mais. Janeiro continua tendo a mesma quantidade de dias e assim sucessivamente. O dia, ele continua tendo 24 horas e não muda isso. Isso é o interessante. E quando chega dezembro, a gente dando a fazer propósito, promessa: ah, não, vou malhar, vou para a academia, termino de construir a casa, vou pintar, vou reformar, vou trocar de carro, esse ano eu entro no curso, não, dessa vez eu vou terminar o inglês, dessa vez eu vou entrar na faculdade, vou fazer. O que que aconteceu no meio do caminho, gente? Eu me fiz essa pergunta hoje. Enquanto Vanessa se arrumava para vir para a igreja, eu me fiz essa pergunta: o que que aconteceu no meio do caminho? Eu estava desde de 15 dias atrás com uma palavra preparada, e hoje, na hora que eu cheguei em casa da serra, Deus, ele trouxe isso no meu coração, e eu queria compartilhar com você um pouquinho o que que mudou, o que que aconteceu que a gente não conseguiu fazer? O ano já acabou, gente? Se não acabou, ainda tem tempo. E é isso que Deus falou no meu coração forte, de mim, só ainda tem tempo. Ele falou assim muito forte, ele estava deitado assim, falando de mim, só ainda tem tempo, gente, só ainda tem tempo. Depois, irmãos, a minha avó faleceu por parte de pai. Eu devia ter os meus 5 para 6 anos de idade. Assim, e antes da minha avó morrer, todo ano a gente se reunia lá em casa em dezembro, a gente fazia festa. Eu falei com Vanessa, a gente começava se preparando e juntava a família toda e ficava naquela coisa. E quando minha avó faleceu, acabou isso tudo. E esse ano, para glória de Deus, a gente conseguiu juntar a família de novo. E eu parei, fiquei olhando assim, eu falei, caramba, que legal, a gente conseguiu juntar a família. No ano passado, por motivos aleatórios à minha vontade, eu passei com a minha família e não passei com a família da Vanessa. E eu falei, gente, vamos fazer um negócio diferente nesse Natal, não vamos só sentar para comer e dormir, não. Porque geralmente a gente faz isso. Tem aquele que espera da meia-noite para comer. Só bota a mão na mesa depois de meia-noite. Tem aquele que já vai beliscando desde cedo, mas come e vai todo mundo dormir, acabou, é um dia como outro qualquer, gente. Não muda nada, não muda nada. E eu falei ali em casa, vamos fazer um negócio diferente? Aí chamei todo mundo lá pra garagem, lá do carro no Frade, vamos pra garagem, tal, todo mundo ficou meio assustado, eu falei, vamos fazer um culto aqui, vamos cultuar a Deus. Já que a gente fala que é Natal, que é aniversário de Jesus, então vamos dar um presente para Ele, vamos dar um pouquinho do nosso tempo para Ele hoje. E a gente fez um culto, irmãos, que foi maravilhoso, foi maravilhoso. E esse ano eu tive o prazer de fazer a mesma coisa na casa da minha sogra. A gente se sentou, a gente parou, meia-noite. Falando, antes de comer, vamos fazer um culto aqui. E a Vanessa começou ali, trouxe uma palavra tremenda. A Vânia depois cantou, eu cantei, depois a gente encheu a barriga. Mas eu parei assim, eu falei, caramba, o que que aconteceu que eu não fiz muita coisa? O que que aconteceu que eu deixei os meus propósitos para trás? E quando eu hoje estava deitado aguardando a Vanessa se arrumar, Deus falou assim, Deus, você ainda tem tempo. Porque eu fiz propósitos com Deus durante esse ano. Eu falei com Deus que eu ia orar mais. Eu falei com Deus que eu iria buscar mais. Eu falei para Ele que esse, como sendo o ano de dar frutos, eu iria dar frutos. Foram propósitos que eu fiz com Deus. Eu falei que eu seria o melhor filho. Eu falei que eu seria o melhor pai. Eu falei que eu seria o melhor pastor. Eu falei e ensinei que eu seria o melhor servo. Eu falei muito sobre isso. Mas o que aconteceu que nós não conseguimos realizar isso? E às vezes a gente se culpa e se entristece por não conseguir realizar essas metas na nossa vida. A gente para, né? E olha na frente do espelho, né? Vê quando a calça fica apertada, que a gente tem que aumentar o cinto ali, mais um furo no cinto, e fala assim, caramba, eu relaxei mais uma vez e não entrei na academia, né? E a gente acaba ficando frustrado por não conseguir realizar isso tudo, tá? Mas o ano já acabou, gente. Hein? O ano ainda não acabou, gente. Isso que Deus falou para mim, olha, Deus, ainda tem tempo. Ainda tem tempo de ser o melhor pai. Ainda tem tempo de ser o melhor filho. Ainda tem tempo de ser o melhor amigo. Ainda tem tempo de ser uma melhor mãe, um melhor esposo. E Deus está falando isso no meu coração, porque eu não quero ser hipócrita em jogar um fardo sobre a igreja que nem eu mesmo consegui carregar durante o ano de 2015. Mas Deus falou para mim, Deus, não fique triste, porque ainda tem tempo. Ainda tem tempo de você abraçar seu pai, abraçar tua mãe. Ainda tem tempo de você dar um beijo na tua filha esse ano. Ainda tem tempo de você chegar na igreja e falar, igreja, você é importante para mim. Ainda tem tempo. Talvez você não consiga entrar numa faculdade hoje. Tá tudo parado. Mas, gente, só muda um dígito no calendário. Novas oportunidades vão vir. O que nós devemos fazer é como é que o escritor de Eclesiastes falou, olha só, existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu.
Aleluia.
E eu falo aqui na igreja, falo com a Vanessa quando nós vamos conversar, e eu sempre lanço uma frase para ela e falo assim: Vanessa, a única coisa que nos pertence é o nosso tempo. Aí você para e fala assim: não, o tempo não te pertence. Pertence sim, porque eu decido a hora que eu vou dormir, a hora que eu vou acordar. Eu decido a hora que eu vou trabalhar e a hora que eu não vou trabalhar. Aí você fala: ah, não, mas se você não for trabalhar, você vai ser descontado. Mas eu levanto da cama, eu decido ir para o trabalho. Está entendendo que a única coisa que me pertence é o meu tempo, e eu faço com ele e dele o que eu bem quiser e eu bem entender? Eu falo com o Felipe às vezes, que é meu sobrinho, mas todos os meus sobrinhos eu crio como se fossem filhos. E eu cobro muito isso dele. Ele fala assim: ah, Timão, não tem tempo. Eu falei: tem sim, porque tempo é a única coisa que te pertence. E eu escutei uma frase enquanto eu estudava, e você provavelmente estudou: o que que você faz de meia-noite às 6 da manhã? O que que você faz? Gente, dormir é a coisa mais improdutiva do mundo. Aí você pode falar: não, mas que isso, pastor, mas é improdutivo. Você dormindo, você vê o tempo passar? Você dormindo, você vê o sol lá em cima ou a lua? Você dormindo, resolve alguma coisa? Não resolve-se nada. Radical agora, né, Alisson? Radical, né? Mas eu quero que você entenda que cada segundo que você passa acordado, você tem a oportunidade de fazer algo, de tornar o seu tempo produtivo, para reverter isso para a sua vida. Sabe por quê, irmãos? Eu falei com a Vanessa que esse semestre só passa na faculdade se Deus quiser. Eu falei com ela, falei: Vanessa, só um milagre. O Matheus estava cantando que faz um milagre em mim, eu estava dizendo assim: eu faço um milagre nas minhas notas. Sabe por quê? Porque eu fui relapso. Eu fui relapso e não estudei. Agora não adianta chorar nos pés do Senhor, meu amigo. Não adianta. Mas eu parei. Por que que eu estou comparando com isso? Porque muitas das vezes, na hora que eu poderia estar estudando, eu estava às vezes em casa na frente do computador, eu estava vendo televisão, estava fazendo qualquer outra coisa menos estudar. E muitas vezes na nossa casa nós fazemos a mesma coisa. Provavelmente você faz a mesma coisa que eu. A prova vai ser dia 20 de janeiro. Você começa a estudar dia 19. Gente, a gente tem um ano inteiro para estudar para um vestibular. E só começa a estudar na véspera. Está entendendo como são as coisas? Isso aí é um detalhe. Por que que eu falei com Deus que eu queria ser um melhor pai? Porque a nossa casa, a nossa família, nos dão sinais se a coisa está bem ou não está bem. É impossível convivermos debaixo do mesmo, de um mesmo teto, com pessoas durante anos e não conhecê-las. É impossível isso. Tá? E muitas das vezes o nosso comportamento, ou o comportamento daquele do outro que está ao nosso lado, nos dão sinais se está tudo bem ou se não está tudo bem. E quando nós fazemos igual o Zeca Pagodinho, deixamos a vida nos levar, provavelmente alguma coisa dentro da nossa casa pode não estar indo bem. Provavelmente alguma coisa no seu emprego pode não estar indo bem. Eu quero que você entenda que você que tem que tornar o seu tempo produtivo, seja dentro de casa, seja na empresa, seja na escola, seja na igreja. Hoje eu orei aqui e falei: Senhor, eu quero hoje te adorar como eu nunca te adorei. Eu quero aproveitar cada segundo que eu tenho na sua presença. Nós estávamos hoje lá, essa semana, conversando lá no Frade. Estava com a Luciana, né? Estava na cachoeira falando, né, sobre o meu trabalho lá na empresa. E eu falei assim: olha, eu sou pago para produzir, então eu tenho que produzir. Eu tenho que fazer jus ao meu salário. Porque se eu tenho que servir a um homem como eu sirvo a Deus, ou melhor, a Ele, então eu tenho que fazer jus ao meu salário. Burrice é a minha, estar ali só para cumprir horário. A mesma coisa é na escola. É burrice do aluno que perde o tempo de sair de casa de manhã para poder estudar e chegar na escola e estar dormindo. Os pais concordam comigo, amém? É burrice isso. Antes ficasse em casa, dormir em casa. Que a cama é melhor do que uma carteira de escola, isso eu sei. E se eu não tornar produtivo o meu tempo, eu vou deixar a vida me levar e não vivo, eu vegeto. Eu não produzo, eu não cresço. Eu estou ali na mesma, na mesmice, na mediocridade, na média. Eu não ultrapasso, eu não vou além. O dígito no calendário vai mudar, o dígito. Vai vir mais um ano. E com ele mais 365 dias para fazer algo produtivo e algo diferente. Para cumprir as minhas metas, para buscar e perseguir os meus sonhos, para ser o melhor pai, para ser uma melhor mãe, uma melhor avó, para ser o melhor companheiro de trabalho, para ser o melhor amigo. Só que eu quero que vocês entendam que isso é individual e é de cada um. Existem pessoas aqui que estão torcendo para 2015 acabar logo. Não veio a hora de 2015 acabar. E contrapartida, existem outros falando assim: não, se pudesse parar em 2015 eu pararia. Mas eu vou voltar à primeira pergunta de novo: o que, que vai mudar? Se as nossas atitudes permanecerem as mesmas, nada vai mudar. Se nós não botarmos como objetivo, como meta, sermos melhores como seres humanos, nada vai mudar. 2015 já acabou, gente? Ainda tem tempo. Ainda tem tempo de pegar o telefone e falar assim: ô fulano, tô te ligando só para falar assim, que você é importante para mim. Em 2015 a gente não pôde ficar muito presente, não, ó. Mas 2016 está aí, hein? Não é propaganda política, não, gente. 2016 ano de eleição não é propaganda política, não, mas ó, 2016 está aí, a gente vai viver mais como amigo, tá? Tá em tempo ainda de chegar assim: ó, pai, me perdoa, mãe, me perdoa, filho, me perdoa, esposa, me perdoa, esposo, me perdoa, amigo, me perdoa. Tá em tempo ainda, gente. Tá em tempo de falar assim: olha, você é importante para mim, tá? Eu pude não ter ficado tão presente pessoalmente em 2015, mas eu estava orando para você. Ainda tem tempo. Ainda tem tempo de procurar muita gente, de resolver muita coisa, de não deixar nada pendente quando o dígito no calendário mudar. Ainda tem tempo de entrar em 2016 ali, ó, zero bala, a todo vapor ali, ó, com a vida espiritual lá em cima, top. O que, que a gente vai fazer, irmãos? Se o nosso tempo pertence a gente pode aproveitá-lo da melhor forma possível. Nós vamos fazer o quê? Deixar a vida nos levar, vamos correr atrás do negócio melhorar mesmo. Mudando um dígito, gente, pode mudar toda uma história. Nós separamos assim por datas, nós marcamos a nossa vida com datas. A minha aliança, Vanessa estava lembrando na cachoeira lá, na minha aliança, na aliança dela, está a data do nosso primeiro beijo. Na nossa aliança está essa data. Porque foi uma data que nos marcou. 2015 ainda não acabou e você pode marcar a tua história nesse ano ainda. Você pode tomar uma decisão e mudar todo o rumo da tua casa, todo o rumo da tua família. Um simples sorriso, um simples abraço, fazendo o seu tempo o melhor tempo do mundo na presença de Deus, junto com a sua família, junto com os seus amigos. Presta atenção, eu não estou aqui te ensinando um sermão, eu não escrevi nada. Eu estou falando para você aquilo que Deus falou comigo de mim, se você pode ser melhor. Ainda tem tempo. Ainda tem tempo, mano. Tem tempo ainda, Biel, de ligar lá para aquele que foi esquecido. Tem tempo de mandar um zap lá para aquela pessoa que você não vê há um tempão. Tem tempo ainda, gente, de procurar e acertar as coisas. Tem tempo, gente. Esse último encontro que nós passamos aqui foi um encontro tremendo na minha vida. O Rodrigo estava falando, mas a gente costuma falar que a gente que trabalha no encontro, a gente recebe muito mais. E quando eu voltei do encontro, eu fui impulsionado por Deus a procurar uma pessoa que há 3 anos não falava comigo. Eu não tinha feito nada demais. Estava totalmente certo e na minha razão. Eu liguei: quero falar com você. A pessoa seca no telefone, pode falar. Eu falei, não, bota o telefone, não quero resolver, eu quero sentar contigo. Quero bater um papo com você, vamos conversar? Ah, vamos. Marquei com a pessoa. Aí na hora que sentei no local para conversar com a pessoa, eu falei, pessoal, eu não vim aqui para te pedir nada, não vim aqui falar nada, eu só quero falar uma coisa com você. Você me perdoa? A pessoa deu aquele olhar assim, meio que de assustado, né? Porque talvez ia esperar que eu fosse ali todo armado para tentar argumentar. E a pessoa falava, eu só repetia assim, você me perdoa? Engraçado, eu falei com a Vanessa, que sem dever nada, aí é um conflito interno, tá, gente? Sem dever nada, você ouviu a pessoa falando assim, não, eu te perdoo sim. Pode deixar que aquilo que você fez eu perdoo. Falei, amém, Deus. Amém. Fui pra casa, meu querido, e quando eu dobrei o meu joelho, eu falei, aí, cão, me acusa mais agora. Fala aí que tem alguém que não tá falando comigo mais, ó. Sabe por quê, gente? Eu decidi ser melhor. Eu decidi resolver com aquele tempo que eu tinha. De correr atrás quanto eu pude. Sabe por quê, irmãos? Se tem uma coisa que eu quero deixar quando eu partir é saudade. Isso eu quero deixar. Dívida a gente deixa também, mas eu estou de 500. Eu quero deixar é saudade. Eu quero que as pessoas olhem para as fotos comigo e falem assim, pô, isso aqui deixou saudade, ó. Quem sabe tem gente que está olhando foto sua hoje, está falando assim, cara, se eu pudesse matar essa pessoa que eu matava. Vai lá, gente. Conversa, resolve. Você tem tempo para isso. 2015 ainda não acabou. Tá? Peça orientação do Espírito Santo. Peça para ele falar com você e otimize o seu tempo esse ano. Busque mais. Se consagre mais. Adore a Deus mais, se humilhe mais, seja mais servo ainda. Aprenda a amar, aprenda a perdoar, aprenda a pedir perdão. Aprenda a fazer lá como o Nani Azevedo falou, ó, quebra o meu orgulho, Senhor. Olha, eu quero descer realmente. Aprenda a ser assim, gente. Tá? Eu não sei se essa era a mensagem que você queria escutar hoje, na última mensagem do domingo, né? Para fechar o ano de 2015. Tá? Mas eu quero falar com isso que ainda tem tempo. Tá? Tem tempo de você procurar, tem tempo de abraçar, tem tempo de beijar, tem tempo de lembrar de como as pessoas são importantes e renascem num novo ano, uma nova oportunidade de fazer melhor, não fazer igual ou pior, de fazer melhor, de avançar. Hein, Antônio? A gente tem que ter um compromisso, a gente como homem, pastor Sérgio Marquinhos, tá? E ser o melhor esposo de 2016. Ser o melhor pai, tá, mulherada? Vocês têm esse compromisso de ser uma melhor esposa, de ser uma melhor mãe, namorados, a possibilidade de ser o melhor namorado agora em 2016, ó. Aqueles que esperam no Senhor, mais uma possibilidade de passar mais um ano esperando, mas que o Senhor assim abençoe a cada um de vocês, tá bom? Que seja um ano assim de vitória na vida de cada um de nós, que nós possamos mudar a nossa vida realmente. Amém?
Amém.
Ainda tem tempo?
Amém.
Não quero ver amém não. Tem tempo ainda?
Tem
mesmo?
Amém.